Bem-vindos a mais um Paper Master. Não, eu não sou o Magari, como vocês podem ver essa voz feia aqui. Ou melhor, eu sou o Magari, não o Eric. Eu já me perdi tudo. Socorro. Enfim, eu sou o Magari.
Ele não sabe quem ele é.
Eu não sou. Crise de identidade. Pode continuar.
Sou o Mônio.
Eu sou o Breno, tudo bem?
Eu sou o Ebert.
É, exatamente. A gente tá dominando aqui o podcast do Eric, porque ele pediu pra falar sobre um assunto que ele não entende nada e ele fugiu.
Deixou quem manja.
Como eu falei lá... Ah, ninguém vai saber o que eu tô falando, mas... Como eu falei no podcast que a gente gravou sobre o filme do Homem-Aranha, o Mônio só participa quando o podcast não é do Aracnofã, por isso que ele está aqui, e ele é estrelinha agora. Então hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a Rede Manchete. Não efetivamente a história dela, como ela começou, quem foi os criadores dessas coisas, das técnicas, tudo. E vai lembrar essas coisas, que aqui só tem, como o Breno falou antes da gravação, só tem a terceira idade aqui. Vai lembrar algumas coisas que passavam na manchete, o que a gente assistia, o que a gente não gostava.
Rede Manchete, você em primeiro lugar.
Então, vocês lembram como começaram a conhecer a manchete? Lembra as primeiras vezes que assistiu, sei lá? A primeira lembrança dela, da manchete assim?
Da manchete em si, não, mas lembra a primeira vez que eu vi Jaspio.
Olha. É, aquele maldito.
O arquinimigo do Magari.
Ah, é, boa.
Então, estava eu trocando de canal na mão, porque controle remoto era luxo naquela época, bons tempos. Não tão bons assim, na verdade. E eu vi aquela coisa esquisita passando na TV e fascinei na hora, cara. Aquilo é... Sabe como é? Criança do interior nunca vê essas coisas modernas, né?
É mesmo. Antes da gravação, você tava falando que não tinha em Novo Horizonte. Você já era aqui? Você já tava aqui?
É, eu tinha mudado pra São Paulo já, né? Óbvio.
Ah, tá.
Eu mudei pra cá com 8 anos, cara, em 87.
Coincidência. Eu saí do Ceará e vim pra cá, pra São Paulo, também com 8 anos, em 87.
E me chama de velho esse.
Mas você é velho?
Vejam só vocês.
Você é mais velho que eu.
Audácia. Poucos meses.
É mais velho que eu.
E aquilo, fiquei fascinado assistindo aquilo, aquela produção com aquele chroma screen sem vergonha em várias cenas. Chroma key.
Chroma screen.
Chroma key sem vergonha em várias cenas, mas fiquei fascinado com aquilo e durante muito tempo, por causa da novela e do horário que passava, eu só consegui assistir Jaspion. Levou muito tempo pra eu descobrir o que era Changeman. Petri.
O Breno?
Ó, vou dizer o seguinte, eu morava no interior aqui, pra mim, eu tinha que, pra pegar a manchete, assim, era uma coisa muito rara fazer ela pegar em casa, porque eu era bólica, na casa da minha avó, que era onde eu ia mais nos finais de semana, assim, tinha, né? Aí, foi lá que eu conheci o Jaspion, o Change, o Flash, o Giban, o Metalder, né? O Lion
não,
Man.
Metalder era na
Band. Abundantes.
Ah, Metalder não? Ah, olha só.
Jaspion 2.
Ah, o Jaspion 2, sim.
Jaspion 2 e Spilven, né?
É, o Spilven.
Mas então, né, acho que, como muitos podem pensar, eu gostava também, podem concordar, eu gostava mais do Jaspion e todos eles, mas eu era uma criança, hein? E só conseguia ter essa oportunidade quando ia ou na minha avó ou numa... E daí, entre as outras lembranças que me parecem mais claras é aquelas propagandas, né, que a Manchete tinha... Que era aquela do 011, 14 e 06, né? Que é aquelas propagandas do... Ah, do cara... Daquele aparelho que é no ouvido, o cara dizia...
Sonic 2000.
Oh,
Sonic
eu consegui 2000. Ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. Legal.
Casguinço.
O óculos Amber Vision.
Amber Vision. Exatamente. Isso tudo tem no YouTube, né? Hoje em dia, essas propagandas aí.
Isso virou uma música dos Mamonas, pô. 1406, a música dos Mamonas, 1406,
é assim.
E daí?
Só uma correção, não era propaganda na manchete, era esse negócio e nos intervalos desse negócio tinha Jaspion, Changeman.
Era tipo isso, né? E eu acho que assim, né, teve, eu acho que a manchete ela é muito conhecida assim, muito agraciada aí pela juventude daquela época, primeiro por causa dessas live action japonesas aí, mas depois, obviamente, né, foi a emissora que trouxe os Cavaleiros do Zodíaco, né, e entre outros animes, assim, numa época. Não era uma coisa muito fácil, a gente nem sabia que existia, assim, eu não sei. Pra mim foi uma... Eu nem, não me lembro qual foi a primeira vez que eu vi, assim. Aquilo veio como uma febre pra muita gente, quando quem era criança naquela época, assim, né. Ele devia ser, sei lá, 90 e... 97, ou até um pouquinho antes, né? Porque a Manchete, ela termina em 99, né?
Cavaleiros é de 94.
É. Ó, 94. 1º de setembro. 1º de setembro de 94 estreou.
Mas, na verdade, isso é coisa que a memória prega na gente, cara. Porque,
sim.
Por exemplo, eu fiquei embascado assistindo o Jasper, achei aquilo fantástico. Só que, na verdade, eu já tinha visto o Spectreman quando eu vinha pra São Paulo visitar minha avó, que passava no SBT.
É parecido.
Então, não é como se eu nunca tivesse visto uma série japonesa na vida. Porque naquela época não existia Tokusatsu, né? É série japonesa que chamava.
Ah, tinha...
Ultraman, Ultra Seven.
Ah, os
desenho,
Ultra...
O desenho teve Yamato.
National Kid...
Teve uma análise, o Jornal Kit também já deu tempo do meu pai, né? Sabe?
Ah, então, mas eu tô falando da... tô falando da...
Fantomas?
Não, eu tô falando coisa que eu tive o prazer. Fantomas, meu irmão assistiu.
Então, Fantomas... Assim,
anime também não é uma coisa, oh meu Deus, a Manchete... Na verdade, já tinha.
Sim, sim.
É que tinha caído de passar na TV, então teve toda uma geração que não conhecia.
A Manchete fez essas coisas explodir. Primeiro com o Tokusatsu,
né?
Ela estreou o Jaspion, apesar de já ter, né? Como o Bonito tá falando, mas já teve aquela explosão gigantesca que depois veio tudo que é o diabo de série que tinha naquela época. Começou a passar na Manchete, depois todas as emissoras quiseram ter alguma.
Passaram até série anterior, cara, Google Five, mano.
É, Google Five é de antes, tinha uns três anos de antes.
Estreou aqui bem depois, acho que já tinha saído o Maskman quando estreou o Google Five no Brasil.
É, que a Bandeirante foi, quando a Bandeirante entrou.
E pegou aquela versão italiana lá com o sonzinho do chaveiro do Paraguai.
Daí a Globo teve os Bycrosser lá, que ninguém nem lembra direito que existia. A Record tinha o Charivan.
A Globo trouxe o Gavan, cara, o primeiro.
É, o Gavan também.
E o que é pior, eles não souberam aproveitar essas coisas que eles trouxeram. Eles passavam uns horários horríveis demais.
O que deu certo na Globo foi Power Ranger.
É, mas daí já é mais pros anos 90 já.
Isso. Foi alguns anos depois ainda, né?
Ah.
Que a bem, na verdade, nada mais é do que Tokusatsu americanizado.
Certo.
Exato.
Eles pegam pra quem não... Não sei se tem alguém que não sabe, mas... Eles pegam a cena dos japoneses vestidos com a roupa colorida e... Só o que troca é... Quando eles estão sem a roupa, não pelados. Eles estão sem a roupa.
Super Sentai.
Na verdade, eles usam aquelas cenas e mudam toda a história, né?
Sim.
Cara, eu por curiosidade, eu fui ver o último episódio do que adaptou o Gokaiger.
Ah...
Porque Gokaiger eu acompanhei religiosamente toda semana indo até o Japão assistir.
Com certeza. E aí voltava todo
cara,
domingo,
último,
né?
O último episódio, a surra que eles dão no grande imperador lá do mal, você fica até com dó do cara. O cara tinha que entrar com a Lei Maria da Penha contra o Gokaiger do cacete que ele toma. Aí chega a versão Power Ranger, é ridículo a luta. É da vergonha de assistir aquela merda.
É tudo a mesma pedreira, né?
A pedreira é a mesma. Mas eles editaram tanto, tiraram tanta coisa, virou uma briga de rua, deixou de ser uma luta épica. Foi ridículo. Eles estragaram muito, muito, muito. Eu já vi nego defender que não, que eles fazem coisas muito boas. Toda vez que eu tento ver Power Ranger é uma merda.
Quando eu era pequeno, aqui em casa, basicamente era SBT. Cortava de manhã, quando não ia pra escola, ligava na Vovó Mafalda, Bozo, Mara e o Diaba 4. E entre todos esses programas tinha... Um episódio de Chaves, que eles passavam 70 vezes por dia. Chaves, aí até a noitezinha que tinha... Não sei se vocês vão lembrar. Que tinha aqueles desenhos que eles ficavam enrolando pra novela da Globo terminar. Ficava passando Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa. Quando a novela da Globo terminava, o SBT, opa, essa atração continua amanhã. Acabou, tchau, rua.
Cortava no ponto que tivesse, eu lembro. É.
Começava um episódio que você gostava, você torcia. Vai, enrola aí o último beijo da novela, por favor, pra terminar. Enfim, aí um dia na escola falaram de que tava a Manchete tava passando umas coisas novas, não sei o quê. Aí eu fui olhar, eu falo, Manchete, dá pra mudar de canal na TV? Nem sei. Aí eu fui lá no canal 9, aí foi quando eu vi Jasper e Chainmail que tava passando também. Aí o resto é história. Aí eu fiquei mais assistindo Manchete por um bom tempo, enquanto essas séries passavam, né? Aí depois parei de assistir um pouco, mas...
Eu anotava os horários das séries que passava na Manchete pra nunca perder nenhum. Mas anotava assim, tipo, começa às 14h13 o episódio, sabe? É. Aquela coisa bem idiota mesmo.
É no intervalo do Sonic 2000 lá. Aí passava. Então eu não tenho lembrança, por exemplo, o Spectraman, apesar de eu assistir SBT, eu não tenho lembrança de assistir isso antes de Jaspion e Chainmail. Diferente de animes que eu... Apesar de não chamar assim, eu tenho lembrando de assistir coisa antes de Cavaleiros, tipo Zillion, que eu assistia, mas Tokusatsu mesmo, pra mim, começou com Jasper e Chainmail.
É, pra mim também, eu lembro que Eu entrei nessa onda de, vamos colocar, desenhos japoneses, o Jasper, o Changeman e Flashman, então era essa trinca aí que tinha.
Ah, o Flashman veio pouco depois, né? Começou o Jasper e o Changeman.
Eu sei que eu era vibrado em Jasper e Changeman, né, ali, e nem à toa que, tipo, eu lembro que eu subia na laje de casa, eu ficava desenhando com giz a nave do Jaspion, assim, os botões e tal, e ficava procurando lá o pássaro dourado, vendo alguma coisa que tava passando no céu com uma bola azul. Eu era bem... E depois, de fato, assim, claro, aí a gente, por exemplo, como você falou, né, Maguera, teve o Flashman. Outra lembrança que eu tenho, que aí é o meu predileto, é o Jiraiya. É,
assim,
amo de paixão Jiraiya. E é engraçado que também eu assisti, também mais ou menos nessa época, o Black Kamen Rider, depois o RX. E hoje, agora nessa quarentena, eu tô revendo o Black Kamen Rider, então eu tô voltando pra série Kamen Rider, até mesmo tô vendo os atuais. Uma outra pegada e tudo, estou voltando a ver tudo isso. Aí eu parei um tempo de ver Manchete, eu lembro que eu voltei a ver Manchete pra minha ultra doença, né? Tirando o Homem-Aranha, que veio desde a infância, eu paro de curtir Homem-Aranha, colecionar coisas do Homem-Aranha quando o Cavaleiro surge. Quando o Cavaleiro surge, é um absurdo, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho todos os episódios em casa, todos os DVDs, todos os Blu-rays, fosse coisa do Japão, é jogo de Super Trunfo, jogo de videogame, coleção de Clotimit, fazer exposição em lojas do centro de São Paulo, lá na Limited Edition. Aí vai, agora que eu dei uma maneirada, mas aí agora eu voltei a assistir, por causa da nossa amiga Bandeirantes, Caspion, Graia e Endman, e voltei a assistir Kamen Rider. Algo também que eu tô adorando ver os insetos lá de novo.
Ah, era legal. Até depois teve o RX, né, que era legal também, né, mas...
É a continuação.
Ah, mas acho que o primeirão foi mais... contundente, assim, né?
É que o Black pegava mais pesado do que o RX, a trama era mais... de machucar mais a gente.
Era mais séria.
Uma coisa que era complicada é que era sempre essa coisa de não ter o... de eles não exibirem o último capítulo, né, cara?
Ele não exibiu até hoje.
Era isso que eu ia falar. Eles não... Era uma coisa que dava raiva. E você, no Jasper, por exemplo, terminava o penúltimo capítulo, da Ellen e o Satangor lá saindo na porrada. E no segundo, no dia seguinte, começava tudo de novo.
Às vezes o cara ia na expectativa, assim, né? De concluir.
Agora vai. Não foi.
Mas na verdade todos acabaram tendo. Acho que o Kamen Rider é o único que não teve o último episódio.
O Kamen Rider não teve, foi o único. Os outros tiveram. Poucas vezes, mas teve.
Aspia demorou pra cacete.
Voltava.
Aí a gente sempre ficava naquela expectativa, olha, vai ter episódio novo. Eu tava lá, putz, de novo é esse. Ah, vai ter episódio novo. Até chegou o momento de fato, ir até o final. Por exemplo, das coisas que eu tenho em casa, eu acabei também adquirindo fora, como eu falei, Cavaleiros. Eu tenho o original aqui, que foi lançado no Brasil, Jasper e Jiraiya. Isso eu comprei. Então, quer dizer, por mais que tá passando na TV aberta, eu tô dando a oportunidade, mas um dia que eu quero ver um episódio, eu vou lá e coloco.
Você pegou o box pra vir aquele bonequinho super bacana lá do Jaspion?
Então, eu acabei comprando usado, veio a lata sem aquele bonequinho lindo.
Você agradeceu ao cara que te vendeu, né?
Claro. E eles colocaram os digital packs dentro, o volume 1 e o volume 2, dentro da lata. Eu achei ótimo. Tá lá, tá. Perfeito. Melhor do que aquele boneco horrível. O Jaspion eu tenho duas unidades, né, de bonecos. Eu tenho o SLG Figuarts que saiu um tempo atrás. Hoje é considerado, dentro da linha SH Figuarts, acho que o mais caro, porque os brasileiros fizeram cagada. Depois eu posso até contar um pouco dessa história.
Redundância.
Na verdade, resumindo, eles fizeram, vamos supor, 10 mil unidades. Foi um acordo Brasil e Japão. E foi falado, ó, nós vamos vender 2 mil unidades no Japão, 8 mil no Brasil. Saiu as 2 mil primeiro no Japão. O que os brasileiros fizeram? Compraram de lá. Que encalhou. E como encalhou, o pessoal tava vendendo a preço de banana. Hoje em dia você não encontra mais pra achar.
Meu sonho era comprar um desse algum dia.
Então, as últimas pesquisas que eu fiz, não vale, mas você vai pagar 800 e poucos reais uma figura de...
Eu nem tenho 800 reais.
Eu já vi uns caras vendendo o boneco do Dylan, mas o preço, Eu só compraria se ele realmente fosse uma nave gigante que se transformasse
pois
em robô.
É.
O chapéu do Chaves lá que ele usa.
Você viajava no espaço, né?
É. Fiz a cotação da moto do Jaspion, R$800. É. Até a questão da alta do dólar, entendeu? Porque aí também tudo tá lá pra cima. E também saiu um Jaspion, uma linha, saiu um Jaspion e um Magaren.
12, mais recente.
Hot Toys, que é um sexto. Só que a pessoa fala que não é tão bom e tal, e não chegou aqui. Saiu lá fora. Por exemplo, esses dois eu tenho.
Já que a gente tá num podcast sobre bonequinho de papel, eu tenho um Jaspion de boneco de papel aqui, que eu comprei tempo atrás.
Pô, nem isso eu tenho, ó
que triste. É que chegou um momento, há alguns meses, alguns anos, eu falei assim, eu queria ter o personagem principal de várias séries da minha infância. Tirando Cavaleiro do Zodíaco e Homem-Aranha, o que, que mais eu gostei? Eu comprei um Jaspion, eu tenho um Lion, eu tenho um He-Man, eu tenho um Black Man Rider e o RX. Pode ser que tenha algum outro Power Ranger aí na jogada. Né? Até quando eu comentei sobre o Power Ranger, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. Gostaria que ele pudesse ver isso, mas, por exemplo, Jasper Changeman ou Jiraiya, ele não... Mas Power Ranger, por exemplo, ele já gosta. A minha ideia, pós-quarentena, é combinar com ele de assistir todas as temporadas de Power Ranger que tem no Netflix.
Por isso que eu não tenho filho, pra não passar por esses sofrimentos.
Depois eu vou introduzindo algumas outras coisas com ele. Spider-Man. Ninguém consegue assistir comigo em casa, eu assisto sozinho.
Triste.
É complicado.
Eu tentei doutrinar o meu sobrinho, mas ele tem preguiça de ler, o desgraçado. Uma pergunta, já que estamos falando dos bonecos, eu preciso perguntar, alguém aqui tem o prazer de ter um Jaspion Robocop?
Jaspion Robocop? Não,
não tem. Não,
eu tive a máscara do Jaspion.
Vocês sabem qual é o Jaspion Robocop, né?
Vou fingir que não, só pro pessoal que não sabe. Explica o que é.
Foi uns moldes que a Glaslit lançou, que ela tinha Robocop e só botou a cabeça do Jaspion e pintou.
Sim, sim.
É o Jaspion.
Eu tenho um parecido com esse, mas eu tenho o do Spilvan, que é o Jaspion 2. O Spilvan tem o Giban, tá todo quebrado, coitadinho.
Eles fizeram isso com o Spilvan e com o Giban também?
Não é essa sacanagem, não. Eles são mais. É da Glaslit também, mas é mais bem feito do que o Robocop aqui.
Ah, tá. Não, isso é porque eles estavam com os moldes sobrando e não tinha o que fazer. Em vez de comprar o molde do Jaspion, eles usaram o do Robocop mesmo. Era mais barato.
Em vez de comprar o molde do Jaspion, não encontraram ele, tiveram que comprar.
Quase isso.
A Glaslit usava muito moldes e...
A Glaslit era muito picareta, a verdade é essa.
Ah, não era só ela, não. A gente acabou de falar aqui de Jaspion 2.
Sim.
Que nada mais era que era outra série. A série que veio depois do Jaspion. Outro Metal Hero e... Mas porque a armadura era parecida, chama de Jaspion 2.
E levemente parecida, vai. Nem é tão parecida assim.
Ah, é parecida, sim. Só as cores são meio diferentes, assim, mas... Principalmente a parte mais... A armadura de gala do Jaspion lá de...
Se você pegar de frente, os dois capacetes são parecidos.
É.
Agora você põe de lado, mano. O capacete de Spilva tem um bico gigantesco.
É assim, é.
Apesar de eu achar a armadura dele linda.
Aliás, a gente tá falando, o Herbert falou aí dos bonecos que ia vender um zilhão aqui e dois lá no Japão, lá. É porque lá no Japão, Jaspion é uma bosta. Ninguém lembra de Jaspion.
Ninguém lembra.
É uma série muito da meia boca, é mais um Metal Hero que nem faz parte da trilogia dos Xerifes do Espaço.
Exatamente. Foi a primeira série que saiu dos Xerifes do Espaço, fora dos Xerifes do Espaço, né? Que é o Gavan, o Charivan e o Shider. Aí depois veio o Jaspion. E foi, como ela era meio diferente, o pessoal meio torceu o nariz. Como sempre acontece quando é coisa diferente.
Mas hoje, por exemplo, ainda, claro, lá no, vão colocar no Japão. Até hoje tem filmes que faz a reunião, faz a parte dos
xerifes. Sim.
Mas, por exemplo, o Jaspion, o último que apareceu, que foi o ressurgimento do Magaren, ele aparece como fosse quase com espírito para, de fato, o outro personagem que agora não me recordo, é de fato lutar contra o Magaren.
O novo Gavan.
Mas a gente descobre uma coisa importante, a espada do Gavan foi forjada no planeta Edin.
É, então, eles fazem. Agora eles estão fazendo essas. Tentando incluir tudo no mesmo universo.
Fazer tudo linkado.
É um toyverso. Mas sempre o Jaspion fica de fora, assim. No,
sempre. Nunca... É que não pegou lá. Foi mais um só. Tá dentro da cronologia.
Não é nem mais um. É como eu falei. É até inferior, porque eles ficaram com essa birra de que. Ah, não é dos xerifes, dos três xerifes. Então, eu não quero. Dane-se você.
Não é tão importante assim esse cara.
É, tanto que se você pegar as histórias dos bastidores da série. Esse podcast da Manchete, mas tá virando quase sobre Jaspion. Ele, se você pegar os bastidores da série, você vê que no começo era pro Jaspion ficar viajando de planeta em planeta. O pessoal não gostou. Então joga pra Terra pra fazer mais... pra dar mais
mais importância.
Pra, é, pra trazer uma mais importância. O pessoal também não gostou.
Vai ficar mais barato.
Aí o ator do Jasper tava envolvido, além da série, com a série. Com a peça de teatro lá, aleatória. Ele ia ter que parar de participar um pouco da série. Coloca o Boomerman na história pra ter alguém sem armadura lutando. Aí o Boomerman vai lá andar de moto, tropeça, cai, quebra tudo e tem que sair da série. Aí ferrou. É cheio de azarizinho que acabou deixando a série esquecível por lá, mas aqui no Brasil...
Cara, tira o ator do Jasper, tem mais tempo de Jasper de armadura. Quem é que vai reclamar? Ninguém.
Exatamente. Ele voltou aqui no Brasil, ele cortou o cabelo, etc.
Aqui no Brasil tem tanto sucesso que o mangá vai ter um mangá exclusivo brasileiro feito pela ABC para lançar esse ano. Você vai ter o filme que está sendo produzido no Brasil com a chancela do pessoal da Toei e tudo, porque sabe que aqui tá certo.
Eles sabem aqui que o público aqui é forte pro Jaspion.
É, os próprios cantores, quando vinham aqui pro Brasil, eles falam que lá eles nem lembravam mais, mas aqui todo mundo pedia pra eles cantarem a música do Jaspion. Até nem o Aitakano, que é o cantor oficial, mas praticamente todo mundo que veio pro Brasil cantou a música do Jaspion uma vez ou outra. Todo mundo tem que cantar a música do Jaspion, alguns até em português.
Common Boy.
É, o Common Boy lá, a zoeira.
Pelo menos a Toei ganha algum dinheiro com o Jaspion, veja bom.
Sim. Ela tá feliz da vida.
Por exemplo, eu falei daquela figura de 16 lá, centímetros lá, que eu não sei aquelas escalas doidas, não é um e oitavo, é um décimo, sei lá, enfim. Dá pra lançar dois, eles tinham um projeto de lançar o Jaspion e lançar o Magaren. Deu uma cagada no Jaspion, eles não lançaram o Magaren. Por isso que o Jaspion, ele é o mais difícil de encontrar da coleção, se você quisesse fazer uma coleção de SH Figuarts.
Eu acho que o Magaren é mais difícil.
O Magaren não saiu.
Então, por isso que é mais difícil. Enfim, pra não ficar só no Jasper, aí a Manchete teve esse monte de seriado. Chainman, depois veio o Flashman, o Jiraiya, o Giban. Ficou basicamente a emissora inteira dedicada só a essas séries.
O Inspector eles passaram também.
É, o Inspector já foi mais no final da febre.
Vai ter Sailor Moon, você vai ter Lion Man, vai ter
anime. É, Sailor Moon é anime.
Lion Man que passaram na linha errada.
E é tudo Lion Man, não tem Lion Man branco.
Aí quase ninguém consegue entender se do Lion branco aparecer no final do Lion Man.
Até aí.
E a Sailor Moon já é numa fase...
É anime.
Porque o Cavaleiros, quando chega o Cavaleiros... Se o Cavaleiros é o... Mas eu acho que é o primeiro que... Na verdade, é o que começa aquela febre. Porque depois do Cavaleiros vem o Shurato, o Samurai...
É o que eu ia falar. Aí a Manchete, depois que passou essa febre de Tokusatsu, passou esse monte de série, todas as emissoras começaram a passar também. Como acontece normalmente, quando tem muita coisa, o pessoal começa a cansar. Isso é mais no final dos anos... Começo dos anos 90, em 1990. Aí foi parando, só reprise, Jaspion se mandou pra... Depois pra Record, etc. Aí passou um tempo, até que em 94, a Manchete de novo, ela tava... Já que ninguém mais tá querendo saber de Tokusatsu, vamos tentar desenho agora. Ela trouxe os Cavaleiros do Zodíaco, que aí foi outro boom.
E Cavaleiros, na verdade, foi oferecido pra todas as outras, né? A Manchete foi a última... Tem até um documentário do Eduardo Miranda, que é quem fazia todo o cast, né, a escolha, fala que o pessoal da distribuidora foi para todos os lugares, ninguém quis, chegou na Manchete, apresentou lá e falou: olha, é de graça para vocês, eu só quero ter horário de comercial para comercializar os bonecos. Sim. E aí eles toparam, e aí foi a loucura que se teve. Então, por exemplo, tem uma tese de trabalho de faculdade que fala sobre Cavaleiros, que fala, né? Os desenhos japoneses antes de Cavaleiros do Zodíaco e depois de Cavaleiros do Zodíaco. Sei que podem ter outros melhores, tem gente que é apaixonado, por exemplo, por Dragon Ball. Eu, por exemplo, enquanto Tokusatsu, eu assisti vários, e eu tenho vários prediletos, claro que aí eu acho que eu destaco um pouquinho o Jiraiya, mas parte de anime, eu parei em Cavaleiros do Zodíaco. Por exemplo, eu consegui ver muito pouco fora de anime e não concluí nenhum. As Cavaleiros, eu participo até de evento até hoje, entendeu? Vou mesmo, gosto e tal, mas foi um divisor de águas, porque uma Natal de 94, Natal de 95 foi absurdo.
Eu já não saberia dizer, porque eu nunca vi graça no Cavaleiro Zodíaco ou Dragon Ball. Tentei as fusões, continuei não vendo.
Que é isso, Mônio?
O Mônio já era velho, pô, na época. Com seus 90 anos, já não dá pra gostar de desenho mais, entendo.
Não, e tem uma coisa, né? Porque depois que estourou o Cavaleiro do Zodíaco, o SBT também começou a passar uns animes, né? Que ele começou a passar no sábado ali, ele já passava o Street Fighter Victory. Depois eles começaram a passar o Guerreiras Mágicas de Heihachi, o Fly, o Pequeno Guerreiro e o primeiro Dragon Ball, né? Só que a bola ainda tava com a Manchete, que a Manchete já tinha até começado a passar até os Super Campeões, né?
Sim, essa parte aí do SBT já é mais pra 96, 97. 94 a Manchete estreou os Cavaleiros, foi esse bom desgraçado. Inclusive, também tinha naquela parte de ela nunca passar tudo, porque...
Não, parava o Leão na...
Do Leão lá.
Eu lembro até hoje, duas paradas. Uma, antes de chegar nas 12 casas, quando o Seiya vestia a primeira vez a armadura de Sagitário, aí parava, voltava, e depois teve a questão de ir até a casa de Leão, depois parar e voltar de novo.
Foi nessa parada aí que eu comecei a assistir também, por insistência de colega de escola. Eu comecei a assistir e estava numa dessas reprises que foi até a casa de Leão, parou. Aí foi até a casa de Leão, parou de novo. E
por mim, eles podem ir até a casa do Deixa Quieto, vai.
Inclusive, signos pra mim só serve pra saber qual Cavaleiro de Ouro é você. Inclusive, qual Cavaleiro de Ouro são vocês?
Sou o Aiola de Leão.
Eu também, mas é porque é meu signo, né?
Exatamente.
O problema é que o cara é obrigado, né?
Exatamente.
O cara é do signo, então daí tu é aquele cavaleiro, né? Isso aí é beca. Complicado isso aí, cara.
Mas o Aiola é legal. O Aquário que é o Mônio é legal. O Máscara da Morte é legal. O pior seria se fosse um desses cavaleiros que não tem muito destaque, tipo. O de Libra, que nem aparece na série direito.
O de Libra é legal porque ele é incorporado pelo Shiryu depois, né?
Então, mas não é o cavaleiro efetivamente.
Respeitar o que tem a Rosa e Piranha.
O Afrodite. É o signo. Peixe. O signo. É o peixe. É peixe.
Nunca vou botar isso.
Ele tem umas coisas que indicam o que o signo representa ali. Acho que o peixe, o cara que é de peixes, é uma pessoa mais sensível. Eles botaram isso aí no personagem.
Não também. Faço ideia. Pra mim é só pra saber qual cavaleiro é você.
A mim também não serve de nada.
Também é tudo igual. Então, eu de câncer, eu sou um serial killer. Não seria tão uma
cinema.
O nome do Cavaleiro de Câncer era Máscara da Morte, né?
Máscara da Morte.
Ah. Ele colecionava
a cabeça de defunto. Tava na casa dele toda.
Muito não, ele era tipo também. Guardião do inferno, né? Tinha um lance que ele era guardião do inferno, uma coisa assim.
Ele mandava as almas direto pro inferno. E quem não ia, ele ia levar pessoalmente.
Acho justo, ganhou meu respeito também.
Exatamente.
Agora, em São Paulo, teve um evento, meses atrás, antes da pandemia, de Cavaleiro Zodíaco. Lançamento dos últimos Blu-rays, que chama Alma de Ouro. Até os dubladores foram em alguns. Teve em dois ou três cinemas na capital. Teve também na Grande São Paulo.
Inclusive, a Cavaleiros também foi um dos responsáveis por jogar a profissão dublador pra galera.
Sem dúvida.
A partir deles que o pessoal virou popstar.
Hoje, por exemplo, o Kamen Rider, eu falo assim, o RX... Poxa, esse daqui é o Elcio Sodré, cara. Esse aqui foi o Shiryu.
Sabe que o Elcio Sodré não foi o primeiro dublador do Shiryu, né? Começou com outro dublador aleatório lá, ele ficou doente, aí o Elcio Sodré substituiu e agora o pessoal só lembra do Sodré.
Pobre coitado, tá vendo?
O outro coitado.
Olha a injustiça que isso gera. Só pra começar uma curiosidade rápida aqui, senhores. O canal do Tokudok, entrevistando o Sr. Sato. Se não me engano, esse negócio de levar em todas as emissoras e recusarem também aconteceu com o Jasper.
Ah, sim.
Eles levaram em várias emissoras, ninguém quis, aí a Manchete falou, beleza, vai. E deu certo.
Sempre tem essas histórias de coisa que faz sucesso, aí depois aparece a história do pessoal que, enfia isso no... Lá o de sol no bate que não presta, aí faz sucesso.
Lá na casa que os Cavaleiros do Zodíaco não foram.
Lá nos porões da casa de, sei lá, Capricórnio. Falei uma aleatória. Então, aí com o sucesso dos Cavaleiros começou a vir um monte de animes... Primeiro na Manchete, depois nas outras emissoras, alguns com qualidade duvidosa, tipo Samurai Warriors.
As meninas gostam, pô.
Não, Samurai Warriors.
Cara.
Bem,
Samurai Warriors, ele não é o melhor, mas ele não é totalmente.
Eu acho que dos animes que a Manchete passou nessa época, ele é o Mais esquecívelzinho, mas bosta.
É, não, tem razão. E tem o Shurato, que eu gostava muito.
O Shurato é legal. E o Yu Hakusho, pra mim, é até melhor que Cavaleiros depois, se tornou.
Mas o
Samurai Warriors é o mais... Mais meh.
Só tem esse lance também que, daí, por exemplo, na época eu gostava de Guerreiras Mágicas, de Her, do SBT, e gostava do Sailor Moon. Só que eu tinha que manter isso em segredo, porque isso era coisa de menina gostar
ainda,
de
Sailor ainda não Moon, tinha saído, né, do armário, né?
Eu falei isso pra minha noiva ontem. Ela tá vendo meu lance sobre cultura japonesa e tal. E aí eu falei assim: Thaís, posso te contar uma coisa? Ela, o quê? Eu gostava de Sailor Moon, mas eu não podia dizer. Mas por quê? Eu falei, porque é desenho de menina. Para com isso. Eu falei, mas naquela época você não podia falar que você gostava de Sailor Moon. Se tinha alguma coisa que era interessante, não podia, porque é coisa de menina.
No máximo você podia falar que gostava das saias curtas dela.
Exato.
É disfarçar que você gostava. E eu não estou dizendo que eu gostava.
Eu nem sou fã de anime, eu falo que Sailor Moon era legal. O pouco que eu assisti eu achei bem bacana.
A primeira série é legal, sim, eu gostava.
É, eu só assisti.
É na primeira que no final meio que tem uma coisa que todas elas morrem, é triste pra caralho?
Eu acho que é.
Eu lembro que foi uma das poucas coisas que eu vi isso. Eu lembro que eu falei, porra, o maldezinho pega pesado assim mesmo.
Ah, os cavaleiros também, todo mundo morre.
Eu não sei, porque eu não consigo pagar essa merda pra chegar até lá.
É, então, mas ele também, todo mundo morre.
Talvez seja um pouco mais interessante que Cavaleiros do Zodíaco, veja.
Exatamente. Então, Yu-Yu, que como eu falei, eu gosto. Aí todas as séries, todas as emissoras trouxeram, já citaram aí, o Breno citou o SBT lá com as séries dele, a Band trouxe até anime hentai pra passar. Primeiro passou Akira, depois passou a Noite do Demônio.
Isso não é hentai, pô.
Não, a Noite do Demônio é.
É, isso eu não sei, eu tô falando de Akira.
Akira não, mas a Noite do Demônio é hentai.
Ser uma criança e ver o Akira é bem pesado.
Não, não
é
pra criança. Pesada, né? Não, não é pra criança, isso eu concordo.
Não é pra criança, não.
Por isso que passava de madrugada, passava na...
Eu tenho uma piada que eu sempre faço, que era comum, nos anos 80. Você em locadora, você achava Akira na sessão infantil, porque era desenho.
É, tipo, desenho, cara.
Não tem noção do que vocês estão fazendo.
Eu tô lendo em mangá agora.
Aliás, final dos 80, né? Final dos 80, boa parte dos 90.
É, também trouxe... Inclusive, a fita de vídeo também trouxeram muitas dessas coisas. Jaspion e Changeman mesmo tiveram umas fitas de vídeo lançadas na época.
Começou com fita de vídeo?
Então, começou e depois foi pra Manchete.
Como alugava bem, saía bastante. O senhor Sato viu que as crianças gostavam muito daquilo, ele correu atrás de tentar lançar numa rede mesmo.
Sim. Cavaleiros também, esse monte de anime.
Cavaleiros, eu tenho as fitas VHS aqui, eu tenho, como eu falei, tem os Blu-rays, mas aí é uma outra doença, né?
Aí a Manchete também trouxe aqueles animes que eram tipo longas, elas separavam em minissérie, os OVA, que passavam no US Mangá aqui, passou inclusive o anime do Art of Fighter, do Fatal Fury. Eles trouxeram, a Globo repassou aquela série antiga do Macross, que aqui era Robotech.
É uma fita que meu irmão comprou de uma locadora que tava fechando. Ele comprou várias fitas, acho que umas duas de Robotech. Achei legal, só depois de muito tempo que eu fui descobrir a bagunça que o Robotech na verdade é. Eles juntam umas três séries ali, na verdade, né?
É, três que são parecidas, eles juntam tudo, é tudo Robotech.
Mas tudo uma só, como se fosse no tempo.
É.
Tá, faria assim, tá? Faria coisa antiga também, hein?
A Gazeta também trouxe, tinha patrulha, sei lá, não, é Pirata do Espaço. Eu achava legalzinho, era mais antigo que...
Mas quer falar assim, acho que o meu irmão chegou a assistir, antiga Pirata do Espaço.
É que nessa febre tudo voltou, tipo, na época do Tokusatsu, tudo, as séries antigas voltaram tudo pra TV. Na época dos animes também, eles pegaram tudo que já tinham passado e trouxeram tudo de volta. O próprio Fantomas, que você citou mais cedo também, ele voltou nessa época. A Pirata do Espaço, o Zillion mesmo, que já passava na Gazeta antes, começou a passar.
Mas
uma coisa legal.
Globo também, não passou?
É, então, inclusive Zillion, tem o último episódio só passou na Globo e foi assim, numa madrugada que ela não tava nada pra passar, quase ninguém viu.
É Globo sendo Globo.
Caramba, né? Cara, eu vi agora o Zillion, eu não lembrava disso aqui existia.
Eu também não lembro, não.
Que é um desenho que foi feito sob ainda pra vender pistola do Master System.
Todos esses bonecos, esses desenhos normalmente é feito pra vender boneco.
Não, eu fico abismado quando eu descubro que tem gente que fica, porque eles fazem venda de boneco. Sim, é feito pra isso, gente.
Ah, exatamente.
São propagandas gigantescas de brinquedo. É pra isso que serve o desenho.
Secretos.
Tem gente que fica abismado, eles imaginavam que era pra isso. Só o capitalismo. Não, se não tivesse ido fazer um desenho, vocês não estão entendendo.
Eu queria ter essa pistola do Master System.
Era legal.
Eu tinha.
Não, eu não tinha, porque eu não era playboy milionário.
O Master era simples, eu só tinha o Alex Kidd na memória.
Meu primeiro Master System, Hang-On e Safari Hunt na memória.
É que então, mesmo que eu gostava, a gente tá falando só de anime e tokusatsu, mas a Manchete não era feito só disso. É, o que eu gostava é que você tava assistindo lá 6 da tarde o desenho dos cavaleiros, feliz e falseiro, ia pro comercial, pum, Juma pelada na sua cara. Propaganda do Pantanal.
Maravilhosa essa novela. Eu não lembro nada da história, mas lembro que tinha Mulher Pelada.
É, então, e Mulher Pelada no intervalo do desenho 6 da tarde.
Quem liga?
Ah, não, exatamente, mas era uma. Hoje em dia não parece nada, mas na época era bem legal.
Depois teve Banheira do Gugu, meu.
É, mas aí nós
estamos falando que é tipo.
Ah, mas tu falou, mas era uma cultura normal. Tem uma coisinha assim, uma coisinha ali, pá.
A própria Xuxa começou na Manchete com aquele. Na época que ela usava. Essa foto que tem dela, você pôr no Google aí, tem uma foto da Xuxa no meio de. Apresentando programas praticamente de maior. Ah, no programa da Manchete lá, no Clube da Criança.
Clube da Criança, era roupas que a Xuxa usava lá, que, meu, é assustadora, então, até.
Exatamente. A Angélica também começou na Manchete.
Essa Manchete. Tinha até uma apresentadora infantil que ela passava uns desenhos no meio do programa, que acho que não sei qual que eram os desenhos que passavam.
Todas, essas passavam.
Não, mas um pouquinho depois, que era a Patti Beijo.
Ah, Patti Beijo era mais...
Entrou substituindo o Clube da Criança.
Foi.
Não sei se foi a Angélica, a substituta da Angélica, porque passou muita gente lá depois. Teve até uma criança que entrou no Clube da Criança.
É, o próprio Cavaleiros mesmo, na época.
Mesmo que ela começou, ela tinha o quê? 13, 14 anos quando ela começou a
apresentar. Na época da Manchete, na época que passava Cavaleiros, tinha uma japonesinha chata pra caramba que apresentava lá o desenho.
A japonesinha eu lembro que tinha na Band lá, Akira, gatinha.
Ah, Akira sim.
Antes da... Beijo foi a Mila Christie.
Isso, teve até a Mila Christie apresentando. Teve uma que era uma criança, que era a Duda.
Duda. Que depois foi pros Trapalhões, né?
Debbie foi essa era criança de tudo, mano. Essa aí tinha uns 8 anos.
É igual o pessoal do Bom Dia e Companhia do SBT, né? Os dois que... Quer dizer, os dois não. O Yuji já tinha 70 anos quando começou, mano. Ele só parecia ter 12. Mas a outra lá era não, mas criança
teve
mesmo.
Teve outros antes dele que também eram das crianças. Era então, a Jéssica e Cauê, se não me engano.
Não.
Olha, só uma curiosidade que talvez vocês não saibam é que a Patti Beijo, o nome verdadeiro dela é Patrícia Kiss.
Patti Beijo.
Ninguém se interessa, alguém, né? Mas tudo bem, então, eu tava olhando aí.
Teve um outro que passou também na Manchete que a gente não citou, que fez muito sucesso aqui, Cybercop.
Os melhores efeitos especiais de todos.
Esse aí era bom demais.
A história era boa. O efeito era uma merda, mas a história era realmente boa.
Sabe que eu gostava muito daquela história de eles irem no telefone, digitarem um código e daí vem por baixo da terra, num scano, vê uma maleta voando, assim, né? De um lugar pro outro, já chega a maleta, tem uma bazuca, um skate voador.
Cybercop é mais recente que essas séries que a gente falou. E o efeito especial consegue ser pior. Que é Jaspion, Changeman, até de Google Five, que é de quase uma década antes.
É que era outra produtora, né?
Então, não era Toei, era outra aleatória.
Eu acho engraçado porque um monte de Cybercops. Na verdade é Cybercop. É de 88, cara. É, da mesma época de Flashman. Não, Flashman não, Maskman. Flashman 87.
Changeman de 86.
Flashman 86, acho que começou em 86, terminou em 87.
Changeman de 85. A Changeman, Flashman e Maskman são seguidas.
São seguidas, é.
Cybercop é 88, 89, vem pro Brasil em 90.
Mas assim, os efeitos, muito a própria qualidade da imagem, parecia que o cara filmou com uma câmera de mão. Mas a história era muito boa e eu gosto do design das armaduras, eu achava muito lindo as armaduras dele.
Do Cybercops?
É.
Não, e uma coisa que é boa do Cybercops que eu gostava é que eles tinham uma banda, né? Todos eles tinham uma banda, eles eram especiais, eram super-heróis, mas eles tinham uma banda, eles tocavam de tarde, clubes de toque.
Inclusive, antes de virar um Cybercop, ele entrou como baterista, então eu nem sabia que ele também tinha armadura. Ele foi lá e não sabia tocar bateria melhor do que o baterista oficial deles. O cara
maior. Entrou por isso.
Não sei se você lembra bem da história, mas a Cybercop tem um paradoxo fodido, né?
Não lembro exatamente. Não lembro de nada. Porque tem o Júpiter, né? Que é aquele cara que ele é tipo um renegado. Assim, ele não é do esquadrão, né?
Então, a armadura dele, ele vem do futuro. A história é que ele vem do futuro, ele perdeu a memória, ele se junta ao Cybercop pra lutar. Mas o ponto é que as armaduras do Cybercop foram criadas com base na armadura dele. Quando encontraram ele, encontraram a armadura dele com ele.
Ah, elas foram baseadas numa armadura que veio do futuro.
Só que da forma que eles conseguiam reproduzir, porque eles não tinham tanta tecnologia. Só que isso gera um paradoxo, porque as armaduras vieram da armadura dele, que só existe porque ele é um cybercop do futuro.
Cara, fantástico aí, hein?
Tem o Lucifer também,
história,
né?
A história era muito louca, cara. A cybercop era muito louco. E tinha o Lucifer, que o Lucifer achava que o Júpiter tinha traído o grupo no futuro e voltou pra caçar ele.
Ah, é? Que é aquele cara que era mais branco.
É, o cara que era dava um cacete nos outros quatrozinhos sem dificuldade nenhuma.
Ele era o Ikki do...
Sim, sim.
Não, o Ikki é o golpe mais poderoso do Cavaleiro de Andrômeda, isso eu sei.
Andrômeda?
É.
Ah, sim,
é
assim, sim.
Ele grita Ikki e todo mundo morre.
Isso. O golpe misteriosamente.
Uma outra coisa também que acho que vale a pena citar, que uma coisa também que potencializou que tanto as live action quanto os animes tivessem maior número de seguidores, assim, um acompanhamento maior, é que nessa época tinha uma cultura de ter revistas que falavam sobre as séries, assim, né? Quando tinha na época a Herói Gold, dos animes tinha Animax, Heróis do Futuro, entre outras, né? Então, eu antes mesmo de eu colecionar quadrinhos, eu tive interesse por essas revistas aí, principalmente a Herói, que falava de cavaleiros, mas daí ela tinha uma outra capa ali com o Shurato, depois aí, às vezes, um herói da Marvel ou da DC, então introduzia outras coisas.
A Herói era assim... Nos números ímpares, a capa era dos cavaleiros. E nos números pares, era aleatória. Só que no miolo dela, sempre tinha algo de cavaleiros na história.
Sempre.
A matéria. E era coisa de que hoje o pessoal ia chamar de spoiler, porque nem tinha começado o Poseidon ainda, ele já tava contando o final lá do que tinha acontecido.
Totalmente. Uhum. A turma hoje é muito fresca com isso.
E o pessoal comprava feliz da vida.
Como é que a turma fala todo o tempo que acabava o Dragon Ball? Falava, no próximo episódio, a morte de Vegeta.
Meu Deus.
Não, tem um episódio do Dragon Ball que é assim, narrador, no próximo episódio, o narrador tá falando assim, o que será que vai acontecer? É o título, no próximo episódio, Goku vence.
Exato.
É, cara, eu fui criado vendo essas coisas, mano.
O Brasil passa da manchete.
No final da manchete, quando ela já não tinha mais dinheiro pra pagar ninguém, mandou todo mundo embora, ela só ficava passando essas séries, não os tokusatsu, mas os animes, ela ficava passando em looping, sem comercial, sem nada, só os animes.
Teve uma época que, acho que é quando tá começando a entrar os testes pra Rede TV, que chegou a repassar um monte, acho que eles nem tinham permissão pra passar, eles acharam as fitas lá e colocavam.
Eles iam passando, tanto que teve até uma zona nessa época, na época que foi pra Band, não, os cavaleiros foram pra Cartoon. Tem uma história que vários dos episódios ainda estavam presos lá na manchete, que eles não conseguiam pegar os cavaleiros, dos rolos de...
Eu lembro que o final da manchete foi porque até uma novela que eles estavam passando, não foi filmado o final, foi um narrador falando o que aconteceu com o personagem, mano. Usando imagens de arquivo do personagem, ele falava qual era o final daquele personagem.
Spoiler!
Não, foi triste, cara. O final da manchete foi triste, devendo horrores pra um monte de funcionário.
Guardando devido pros profissionais, a mesma coisa que aconteceu com a Editora Abril. Acabei de ler o livro da Editora Abril aqui no final, você vê que o negócio lá foi feio.
Ah, eu sei que lá na manchete era coisa, tipo, os caras estavam 6 meses sem receber, foi uma coisa bem, bem punk.
É, tinha
bem,
gente...
Bem triste.
Nessa parte que ela ficou entre a manchete e a Rede TV, que pra quem não sabe, a Rede TV entrou no lugar da manchete, não é uma continuação... Não eram os mesmos caras, mas...
Não, eles compraram...
Usou o mesmo lugar, o mesmo sinal, o mesmo... Sei lá, fala na manchete, a concessão.
A concessão é a mesma e eles compraram o local, mas eles mudaram todo o equipamento. Tanto que até hoje tem uma treta que os caras querem cobrar eles das dívidas da manchete, eles falam, não tem nada a ver com isso, meu irmão.
Nunca acompanhei o Yu Yu Hakusho. E, acho que não, na época que passou, parou de pegar na minha casa a manchete daí. Que tinha bem essas coisas, tipo, às vezes não pegava, sabe? Se o sinal era um pouco fraco. Teve muitas vezes que eu ia na casa de uma vizinha pra ver o Cavaleiros. Eu ficava lá enchendo o saco, tipo, não podia ver... Que era final da tarde, né? Passava de manhã e final da tarde, né? Daí
Deus me livre,
final da tarde, bem no horário da novela, né? Daí o cara ia lá, encheu o saco.
Eu lembro que tinha essa... Vários podcasts que eu já ouvi, o pessoal comentando nessa quando comenta de nostalgia, que fala da manchete, o pessoal que é de outros estados, assim, mais afastado, eles falam que não tinha manchete lá.
Na verdade, eu nunca soube exatamente até onde eles pegavam. Porque pela abertura dele, era o Brasil inteiro.
Mas é da gente de ser retransmitida.
Então, eu acredito que é muito por retransmissora mesmo, que também acaba não cobrindo o Brasil todo, né?
Tô lendo aqui, ela terminou em 99 mesmo. Foi a última transmissão com o pessoal. Depois ficou só essa desenhos aleatórios.
Aham, descobrimos o bug do menino que acabou com a manchete.
A gente falou do Clube da Criança, também tinha uns desenhos que passavam lá, agora que eu lembrei aqui, que antes dos Cavaleiros ficava passando aqueles mussarela.
Os Flintstones no apogeu de Roma.
É.
Cara, mas teve muito. Eu conheci Space Ghost pela manchete, Tutubarão, Urso do Cabelo Duro. Teve muito desenho bom que passava na manchete também.
É. Tivemos uma infância boa, né? Porque hoje em dia tá difícil.
Ah, eu vou te falar, meu irmão fala a mesma coisa da dele e fala que a minha veio uma merda, e assim vai.
O seu filho vai falar a mesma coisa, é? É negócio de achar.
Começa aí falando de filho. Eu paro ali na TV, ali na sala, pra ver com ele. Ranger Dance. Aí começa, Ben 10. Aí começa umas coisas e fala assim, meu Deus do céu.
Eu sei quantas vezes meu pai perguntou se eu era retardado por ficar
chorando. Exatamente. Com gente,
mano. A nostalgia é uma merda.
Exatamente.
Eu falei pra vocês, eu tô voltando a assistir Kamen Rider, né?
Sim. Bom,
a minha ideia é... Na verdade, Kamen Rider tem mais de 30, vamos colocar, séries, né? Então...
Ah, você vai ver todas?
Não, calma. Aí eles dividem por épocas, são três épocas diferentes... Eu tô começando a voltar, tô vendo o Black, vou ver o RX e tô vendo as duas últimas, que são a mais recente, que parou as gravações por causa da pandemia, tem 30 episódios só, e uma ou duas anteriores. É uma outra pegada.
Mas... Ah, sim, é outra coisa. Eu assisto Tokusatsu, mas Super Sentai. As novas Kamen Rider eu não fui com a cara, não.
Eu achava legal o Ozo, porque fazia o Tatobal pra se transformar. Eu gostava do Tatobal.
Mas falando em Kamen Rider, e o PT? Caso você não saiba, aquele meme do PT é de uma série do Kamen Rider.
Ah, sim. Porque,
Carinha Vermelho lá. É de uma das séries do Kamen Rider Trem lá, que eu nunca decorei o nome.
Eu até sei qual é a série e não tô lembrando agora, mano.
É a do Trem, que...
Teve um crossover dela com o Ozo até. Por isso que eu falo, o Ozo eu cheguei a ver alguma coisa, que era o das medalhas. Esse aí tem um demônio, mó legal essa série. É legal ver o cara discutindo com o demônio quando ele se transforma. Quando o demônio incorpora nele. Lembrando que demônio na cultura japonesa é bem diferente do conceito de demônio que a gente tem aqui.
É o Den. É o Kamen Rider Den-O.
Isso, Den-O.
Esse do trem.
Esse mesmo.
O que vocês achavam de Jiraiya?
Jiraiya é excepcional de bom, gente. Eu só tenho dificuldade em classificar ele como Metal Hero, porque aquela armadura não é uma armadura de Metal Hero, mas fora isso...
É metal.
Ah, mas não é mesmo.
É metal. Ele veio... Depois dele veio o Giban.
O plágio de Robocop.
Inclusive o Manabu aparece em uns episódios de Giban lá. O personagem, não só o ator. Que o ator depois virou Power Ranger lá da... E que aqui no Brasil virou mulher.
Coitado.
Eu explicando pro pessoal que o primeiro robô gigante foi o Leopardon. Então, hã? É, começou dali, pô. Depois vieram os outros. Não, foi.
Esse robô gigante que a gente conhece, assim, mais do personagem controlando ele por dentro, primeiro foi o Leopardão mesmo. É. Já tinha robô gigante antes, mas normalmente era robô gigante mesmo. Não era só o cara que vestia, era um... Era gigante de vez. Não era alguém controlando ele. Ou o próprio personagem ficava gigante, tipo o Ultraman. Que ele ficava gigante por 2 minutos começava e não pagava a conta de luz, começava a piscar lá. Pi, 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 pi.
Eram 3 minutos, não era?
Ah, sei lá. Eu falei 2 minutos zoando, mas quase acertei, viu?
É, não, é porque ele tinha pouquíssimo tempo pra ficar confirmado.
Era. Ah, é que não tinha carregador de celular naquela época. Era só com a pilha de...
Só com a Duracell.
Nem Duracell.
É Duracell, mas olha o tamanho do cara. Você acha que ele aguenta quanto tempo segurando ali? Se ele ficasse pequenininho, beleza.
Ah, o Spectroman também crescia... Enfim.
Que ele crescia, ou se quando ele se transformava, ele só se transformava gigante.
Não, ele já se transformava gigante.
Ele só ficava gigante, né?
Ele já era gigante.
Em tamanho pequeno, né?
Não, o cara que virava Spectrum
Man... Quando ele tava humano, ele tava pequeno. Quando ele virava Spectrum Man, ele ficava gigante, sempre.
É, se bem que agora você falou, eu lembro dele lutando com o Dr. Gore, e o Dr. Gore era pequeno, normal.
Eu não lembro direito, eu preciso assistir Spectrum
Man. Não assisti pouco também.
Aliás, Spectrum Man foi uma das poucas coisas que o americano fez melhor do que o japonês. A música de abertura.
Ah, sim.
A música de abertura de Spectrum Man, a versão americana que é a que teve no Brasil, é excelente.
Engraçado que é tudo Spectrum Man no original do Japão. O nome da série é diferente. Só foi ser Spectrum Man lá no final.
É, ela mudou de nome umas 3 ou 4 vezes.
É, o personagem principal era o Dr. Gore.
Macaco Espacial Gore.
Era o Macaco Espacial Gore, depois virou Macaco Espacial Gore versus Spectrum Man, depois Spectrum Man.
O Spectrum é isso mesmo. Se você parar pra pensar que tá certo nessa história, é o Dr. Gore, mano.
Claro.
Ele quer pegar o planeta porque a gente tá estragando essa merda.
Tá aí o Covid que não deixa mentir. deixou todo mundo preso em casa, a Terra tá se recuperando. Camada de ozônio voltando, normal. As águas virando limpas de novo.
Vergonhoso.
Acho que já deu pra falar da manchete aqui. Fugindo, a gente falou mal de Jaspion, etc, mas...
Sim, ele fala bastante de Chidmon, Flashmon, Jiraiya.
Exatamente.
O Jibara é legal, ele perdeu o braço, mano. Foi triste.
E morreu.
E depois perdeu a vida.
E depois voltou.
E depois voltou. No episódio seguinte já.
Eu não vi esse, vocês acreditam?
Cara, que vida triste a sua.
Tá bom?
Muito bom. O Jiban, sim, é uma série muito subestimada.
O Jiban é tão bom que participa até dos filmes do... Da série dos quadrinhos do Homem-Aranha lá, que tinha o Gibão que ia defender o mal. Enfim, mas isso é referência ao podcast do Aracnofando, qual todo mundo aqui faz parte.
Tem que fazer jabá, tá certo.
Exatamente. Quer dizer, por todo mundo aqui faz parte, não. O Herbert faz parte, o Breno faz parte, eu faço parte, o Mônio já fez parte.
Muito tempo atrás, uma terra distante.
É, exatamente. É isso, manchete. Não falo que deixou saudade, porque eu estou tentando eliminar um pouco desse negócio de nostalgia da minha vida, que eu acho que ela lima muitas coisas.
Não, mas deixou saudade, sim.
Na época, sim, deixou. Hoje você tem tudo que passava lá na internet. Então é isso. Isso aqui é o podcast aqui do site do Eric, do Comic Box. Deve estar aí no link. Se vocês chegaram até aqui, vocês devem saber. É isso, apesar de ser dos bonequinhos de papel lá. A gente é o que não fala só de bonequinho de papel, também fala de coisa boa. Eu acho que eu nunca mais vou participar.
Levando em consideração o público-alvo.
Enfim. O Eric volta aí na semana que vem com alguma outra papelada dele. Mas que papelão, hein? E a gente volta de qualquer dia aí pra falar de outras coisas. Que vale tudo. Mas como diria o Gil, vale quase tudo.
Vale qualquer assunto. No próximo, o próximo podcast o tema será... Educação financeira.
Duvido. Educação financeira pra você poder construir seus bonequinhos de papel.
Aprendendo então, HTML4.
Pra você fazer os bonequinhos de papel. E...
Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí.
É isso. Se despertam aí. Digam tchau, Lilica, como diria um cara que participava lá do Aracnofã antigamente.
Tchau, Lilica? Quem participava do Aracnofã antigamente que falava isso?
Você. Você que falava isso direto. Até esqueceu.
Você tem uma ideia.
Ah, a idade ela traz algumas coisas, né?
Não, ela leva algumas coisas.
No meu caso, ela a memória. Leva. É tudo culpa do alemão maldito, gente. Eu não posso fazer nada. Minha família está fadada a isso.
Tá. Por hoje é só pessoal.
Fadada, mas fado é de Portugal.
É, a parte da minha família veio de lá, então. O que eu aproveito para jogar a culpa quando faço alguma bobagem. Eu faço burrice, tem que ser em português, tá no sangue. Pronto, agora eu ofendi mais uma boa parte da parcela da...
A ideia é essa.
Muito bem.
Eu só tenho a agradecer o convite. Até a próxima.
Valeu, pessoal.